Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já se falou muito aqui e encerrou há poucos instantes, belíssimo pronunciamento do senador Dornelles, falando sobre o plebiscito. Como ele, também o senador Jarbas, fez o comentário sobre o artigo Carta ao Leitor da revista Veja desta semana, que merece ser lido por todos, para que possamos fazer uma reflexão sobre esse momento em que o país está vivendo. Primeiro, porque ninguém de bom senso discorda da tese de que o Brasil precisa de uma reforma política. Também não se encontra ninguém igualmente sensato que não seja motivado por outras razões que ache que isso deve ser feito via consulta popular. Segundo, porque a iniciativa é uma tentativa rasteira de alguns partidos e do governo de mudar de assunto, de lançar uma cortina de fumaça entre eles e os clamores populares. Se tem uma coisa que os manifestantes têm demonstrado, é a exaustão, é que os brasileiros estão cansados de golpes baixos e promessas vãs, senador Jarbas Vasconcelos. Anúncios de metas, de programas que, se nós formos verificar, não têm atendido os desejos, os anseios e a necessidade da nossa população. Terceiro, porque não se faz plebiscito para jogar nos ombros das pessoas o peso de decisões sobre o funcionamento de coisas complexas. As pessoas não devem ser obrigadas a decidir exatamente como as instituições devem funcionar. Elas querem simplesmente que as instituições funcionem bem, que o funcionário público seja honesto, imparciais e eficientes, que os políticos representem os seus eleitores nas assembleias, no Congresso ou nos cargos executivos. É a gestão que está falhando. É o excessivo número de ministros, gastos elevados com custeios e outras questões que não deixam o Brasil andar como todos nós desejamos. Hoje, já se falam nas sobreposições dos ministros palacianos. É ministro dando pitaco naquilo que não lhe cabe institucionalmente. Por outro lado, ficam os ministros decorativos, na melhor versão definida pelo ex-ministro Nelson Jobim. Um é fraquinha e a outra não conhece Brasília. Pois bem, senhoras e senhores senadores, eu devo dizer que esta casa tem o dever e obrigação de discutir aquilo que as ruas estão ecoando. Projetos, ideias, iniciativas, nós podemos passar aqui dias e dias elencando item por item. Se for da saúde, por exemplo, nós podemos discutir que há pouco tempo essa casa decidiu contra a regulamentação da emenda 29, amando orientação da base do governo, que sabe da importância do financiamento para que nós tenhamos uma saúde pública digna e no âmbito de atender a população. Da mesma forma, nós temos projetos nesta casa onde faz com que haja a desoneração por parte de muitos itens na área de saúde. Como é que se justifica, por exemplo, senhor presidente, que o próprio poder público, ao comprar equipamentos, pague impostos, quer seja a nível municipal, a nível estadual e a nível federal? Pagar impostos, onerando os custos da saúde do próprio ente público. Da mesma forma, existem projetos na área de saúde que precisam ser discutidas. E essa discussão não é através de um plebiscito, é uma discussão através do debate, das audiências públicas, das iniciativas parlamentares. Eu hoje mesmo recebi um e-mail que trata de um artigo publicado na Folha de São Paulo. Esse artigo diz o seguinte, senador Jarbas: depredando a saúde da nação. Como cidadão, fiquei deslumbrado com o clamor que varre a nação. Como médico e ligado à saúde, mergulhei na esperança. Contudo, com a mesma velocidade que esse sentimento aflorou, fui tomado por uma angústia incontida ao observar as manifestações oficiais. Anunciou-se solenemente que seriam importados milhares de médicos estrangeiros e injetados 7 bilhões em hospitais e unidades de saúde. Também se propôs a troca de 4,8 bilhões de dívidas dos hospitais filantrópicos por atendimento médico e foi anunciada a criação de 11.400 vagas de graduação nas escolas médicas. Perplexo, gostaria de dizer que essas propostas são tão surrealistas que não podem ter sido idealizadas por autoridades sérias, mas sim por marqueteiros afeitos à empolhação, piores do que os depredadores soltos pelas ruas, já que destrói as vidas humanas. A medicina exercida condignamente pressupõe-se equipes qualificadas, não apenas com médicos, mas também com enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Exige instalação minimamente equipadas para permitir diagnósticos e tratamentos mais simples. Necessita do apoio de farmácias capazes de prover sem ônus para os necessitados a medicação essencial. Requer processos de higiene, asepsia e certo conforto para dar segurança e respeitar a dignidade humana dos pacientes. O que farão os médicos estrangeiros nas áreas remotas do Brasil? Apenas com termômetro e estetoscópicos nas mãos. Irão receitar analgésicos, antidiarreicos e remédios para tosse? O que poderia mais ser bem executado por qualquer prático de farmácia, também afeito às doenças regionais? Médico que, nos casos mais delicados, nem atestado de óbito poderão assinar, pois não conseguirão identificar a causa da infelicidade. Pior ainda, como esses médicos conseguirão atuar limitado pela dificuldade da comunicação, desqualificado para tratar doenças já erradicadas em países sérios, frustrados por viver em região destituída de condições mais dignas de existência para eles próprios, suas mulheres e os seus filhos? Certamente não tratarão de migrar para os centros mais prósperos, abandonando aqueles que nunca conseguirão expressar a sua desilusão. Não custa lembrar que em muitos países desenvolvidos aceitam médicos estrangeiros, contudo, nenhum deles sem ser aprovado em exames extremamente rigorosos que atesta elevada competência profissional. Igualmente falaciosa é a proposta de incrementar os recursos para a saúde num país como o Brasil, que gasta apenas 8,7% do seu orçamento em saúde, muito menos do que a Argentina, que gasta 20,4%, e a Colômbia, que gasta 18,2%. Somente mal intencionados poderão acreditar que um aporte de recurso de 0,7% do orçamento corrigirá a indecência nacional na área da saúde. Também enganadora é a ideia de se recorrer a instituições filantrópicas. Essa situação falimentar, deixam de pagar tributos porque não recebem do governo os valores justos pelos trabalhos que prestam. Pelo mesmo motivo, serão incapazes de aumentar já o precário atendimento. Quanto à criação de novas vagas para alunos de medicina, mais irrealista. Para acomodar os números apresentados, o governo teria que criar 120 a 150 escolas médicas. Com que recurso? Com que professores? E com que hospitais? Presidente, termino pedindo desculpa pela minha insolência. Você que é digna e que tem história, não pode tergiversar perante o clamor de tantos filhos da nação. Faça o ouvido mocos aos embutes e combata de forma sincera os malfeitos. assuma de forma sincera e não dissimulada a determinação política de priorizar os recursos para áreas sociais, para não ser tomada pela angústia infinita ao cruzar com a multidão entoada com indignação o canto de Chico Buarque. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é em dobro cada lágrima rolada nesse meu penar. Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo, é do Dr. Miguel Sorogi, de 66 anos, pós-graduado em urologia pela Universidade de Harvard e professor titular da urologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho do Instituto da Criança e Vida. Pois bem, senhor presidente, isso demonstra do quanto nós precisamos debater. Isso é uma opinião de um especialista, um médico e um humanista. Mas temos que dar chance ao contraditório. Temos que ouvir o governo, ele dizer a sua posição de uma forma clara e nós fazermos os seus devidos questionamentos. Esse é o papel de um país que é democrático, que é responsável, que é sério. Temos que debater a educação. Tem proposta da educação de tempo integral, que é da minha iniciativa até o ano 2022. Tem proposta do senador Cristóvão Buarque da federalização do ensino e tantas outras iniciativas para a área da educação. Temos que discutir a mobilidade urbana, aonde serão as prioridades dos investimentos, a desoneração, quando for o caso do setor, bem como propostas que priorize o transporte de massa com qualidade e com dignidade. Temos que discutir a questão da seca do Nordeste, que tantas vezes já falei aqui. Espero que esse clamor que hoje está nas ruas não tire do governo a já tão pequena atenção que ele tem para com a região seca do nosso país, para a transposição das águas do Rio São Francisco, para que possa estruturar uma garantia hídrica para o abastecimento humano daqueles estados que tanto necessitam. Por isso, senhor presidente, eu acho que quanto maior for o debate, quanto mais democrático, e essa casa assuma o seu papel, não de forma assodada, discutindo matérias de forma, vamos dizer, rápidas e com posicionamentos equivocados, mas sim com a prática do processo democrático, de ouvir os contraditórios, que seja debatido, seja estudado, que faça-se audiência pública, mas ao tomar a decisão e a aprovação, seja aquela que melhor atenda a população. Nos preocupa muito na área da educação quando se fala também do financiamento. Eu sou favorável a ampliar, sim, os recursos para a educação, a discussão do ROED, porque um país que, segundo a publicação hoje, também no Estadão, um país que gasta $950 por aluno é o Brasil. A Coreia do Sul gasta $5.446. Portugal gasta $5.592. O Japão gasta $7.862. E os Estados Unidos gasta $8.816 por alunos. E se nós, nesse eco das ruas, não formos a fundo na razão maior dessa desigualdade do Brasil, que é a concentração de renda no governo federal, onde a Constituição de 88 estabeleceu transferência de responsabilidade na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade urbana e fez a partilha dos recursos federais, hoje isso foi invertido e há uma grande concentração por parte do governo. Então, falar em pacto A, B, C e D e não falar no pacto federativo de uma melhor distribuição de renda para que os estados e municípios que vivem, que sofrem e que sabem das soluções dos problemas possam melhor aplicar esses recursos. Então, o processo tem que ser deslanchado com responsabilidade, com agilidade, mas também com um bom debate, porque sairemos todos ganhando. Muito obrigado, senhor presidente.